Fala galera, eu sou o Cauê e essa aqui é a Gritolândia, o nosso cantinho nessa rede de streaming para discutir e debater o horror em suas diversas formas. E é com essa introdução super natural que eu inicio o nosso quinto episódio desse podcast que eu, nossa, tô amando produzir. Eu queria usar esse início do episódio para agradecer, todo mundo que escutou todos os episódios já disponíveis aqui. Que seguiu o nosso IG no Instagram, que interagiu, que comentou. Cara, vocês são demais. Eu criei esse podcast justamente para poder botar para fora, assim, esse meu amor pelo terror e por todo esse universo, já que ninguém do meu círculo social aguentava mais eu só falar sobre. A ideia central, desse projeto todo é justamente criar um acervo com os meus comentários mesmo e compartilhar, tipo, as minhas opiniões com vocês. E eu fico muito feliz, cara. Eu gosto muito quando vem alguém que escutou, discutiu o episódio comigo lá no Instagram ou, enfim, em algum outro lugar. Eu fico, tipo, muito, muito, muito feliz. Então, obrigado a você que se fez presente aqui nesse curtíssimo caminho até aqui. Afinal, estamos só no quinto capítulo apenas, então eu tô só aquecendo. Eu tô aprendendo ainda, a usar todas essas ferramentas e, enfim, vamos crescendo aos poucos, né? Mas, desde já, meus muito obrigados. Bom, mas enfim, chega de drama. Afinal, o gênero aqui é terror, né? O nome do podcast é Gritolândia e não Dramalândia. Meu Deus. Ai, meu Deus, que trocadilho ruim. Eu vou cortar esse episódio. Ai, que coisa ruim, que piada péssima. Enfim, pro quinto episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma franquia que eu acho que, cara, amedrontou diversas pessoas lá no início dos anos 2000, sabe? Mais especificamente em 2003, bem no comecinho. Porque Samara conseguiu arrastar uma multidão de fãs desde 2003, quando foi o lançamento do filme O Chamado. E é dele que nós vamos conversar hoje.
Tá, fala sério! Ô Cindy, começou o jornal! Mais uma garota branca caiu no poço! Hoje 50 negros foram espancados pela polícia, mas o mundo só quer saber o que vai acontecer com a branquelinha que caiu no poço!
quem não conhece esse diálogo, né? Essa cena é super famosa do filme Todo Mundo em Pânico 3, que nos traz uma paródia incrivelmente engraçada do filme O Chamado. Já serviu pra gente ter uma ideia que o filme fez tanto sucesso que ele ganhou espaço dentro dessa paródia, né? Bom, mas vamos entender o que foi essa franquia? Baseado no original japonês intitulado Ringo, que foi lançado em 1998, que por sua vez foi baseado no livro de Koji Suzuki de 1991, a refilmagem, O Chamado, segue basicamente o mesmo enredo do filme original, porém com uma americanizada, é claro, é óbvio, né? Hollywood. Lançado no dia 31 de janeiro de 2003 aqui no Brasil, com a direção de Gore Verbinski, que eu espero estar pronunciando certo o nome do diretor, gente, eu não faço ideia de como fala, mas eu vou falar Gore Verbinski aqui, tá bom? O Chamado ficou popularmente conhecido, eu acho que por conta da lenda urbana em volta de um vídeo misterioso, né? E ligações do além. Uma fórmula aí para dar certo, né? Vamos discutir agora do que foi essa geração de O Chamado. Bom, galera, essa lenda urbana aí que rondava a população era a seguinte. Tinha uma fita cassete. Primeiro assim, né? Que mundo é esse que ainda usa fita cassete? Entregando a idade do filme aqui, que na época ainda usava aí esse famoso recurso, né? Mas seguindo. E tinha uma lenda aí popular que existia entre os adolescentes, entre os jovens, que existia uma fita de vídeo, e quem assistisse a essa fita automaticamente morreria dentro de 7 dias. E assim, o que todo mundo que cruzava com essa fita fazia? Tacava fogo? Tacava fita na parede? Dava para algum inimigo assistir? Não, a pessoa pegava a fita e pensava: "Nossa, eu vou assistir". Daí a pessoa assistia essa fita e aparecia assim um vídeo macabro que até hoje me dá um arrepio do caramba. É um filtro meio azulado, com imagens meio perturbadoras e sem nexo, é como se fosse o pensamento ou o sonho de alguém bem perturbado. É um vídeo bem tenso. Bom, aí a pessoa assistia esse vídeo e daí o vídeo acabava e pá, começava tudo. A TV desligava e pá, a janela batia. E daí o telefone tocava e uma voz super assustadora falava: 7 dias. E daí, cara, era só aguardar a morte. Uma história misteriosa e criativa dentro do universo desse filme. É claro que seria um enorme sucesso. E esse filme, ele vai desenrolar em torno da jornalista Rachel Keller, que é interpretada aqui pela Naomi Watts. Eu acho que vocês devem conhecer ela dos filmes King Kong e também do filme O Impossível. Sabe aquele filme do tsunami que vive passando na Rede Globo? Enfim. É a mulher loira aí, lindíssima, nossa Naomi Watts. Mas enfim, no filme a gente tem a Rachel Keller, ela é uma jornalista, que ela decide investigar a morte da sua sobrinha. E ela acaba descobrindo que 4 adolescentes morreram misteriosamente 7 dias depois de assistir a esse vídeo com imagens aí assustadoras. Infelizmente, a sobrinha dela estava no meio desses jovens, né? E agora, ela tenta solucionar o mistério e impedir que a profecia se realize, já que ela e seu filho também assistiram ao vídeo. Ou seja, loucona, né? Tá investigando, nossa, meu Deus, milhões de pessoas morreram assistindo essa fita. Nossa, a fita tá aqui na minha mão, eu vou assistir também. Mas enfim, a gente compra essa ideia, né? Vamos falar sério. Agora, vamos seguir aqui com a nossa crítica e posteriormente alguns comentários. Eu queria iniciar dizendo que O Chamado é um filme popular que mostra pra gente que filmes desse gênero não precisam se apoiar em uma violência extrema, em uma violência gráfica, para nos fazer se sentir aterrorizados. Não precisa de litros de sangue ou de cenas de ação acontecendo o tempo inteiro para deixar a gente com medo. Eu acho que o suspense dentro desse filme, ele é mantido do início ao fim. E eu vou defender que isso se dá por conta da direção de arte, que foi fenomenal aqui nesse filme, porque eles abusaram de um tom azul e escuro, que nos passa uma sensação de frio e de melancolia. Gente, cara, esse tom azulado o filme inteiro deixa a gente com essas sensações do início ao fim do filme. É triste, é melancólico, é depressivo, é misterioso. E só de ter essas cores e do filme ser inteiramente nessa paleta, você já fica assim, cara, o filme inteiro é desconfortável. E é isso que o filme quer passar, assim, pra você. Fora a chuva também, o filme, a história do filme se passa em Seattle. E para quem não sabe, Seattle é conhecida por chover demais, lá chove muito. Quem já assistiu ou assiste aí Grey's Anatomy vai saber do que eu tô falando, porque Grey's Anatomy também se passa em Seattle e lá eles retratam muito bem como é a cidade que só chove. Mas enfim, aqui a chuva é um elemento super importante. Acho que não a chuva, a água em si é um elemento aí que está presente o filme inteiro, porque ele faz parte aí de toda essa mitologia aí por trás da Samara. Mas assim, voltando aqui à direção de arte, eu queria ressaltar aqui uma curiosidade bem legal, que o diretor de fotografia, o Bojan Bazelli, eu espero estar pronunciando o nome dele certo, eu não sei se é Bojan Bazelli ou é... Enfim, eu vou falar Bojan Bazelli. O que que ele fez? Ele trabalhou para que nenhuma sombra dos atores aparecesse aqui nas telas do filme. E por que ele fez isso? Para aumentar a sensação de isolamento das personagens. E, gente, eu achei isso tão interessante de colocar aqui no episódio para vocês, porque mostra pra gente que a produção tava super atenta e focada para nos passar assim uma experiência completamente imersiva. Eu acho que são esses pequenos detalhes que fazem uma diferença grandiosa, assim, em uma produção cinematográfica, sabe? Não só de terror, mas de geral. E uma outra curiosidade é que em praticamente todas as cenas nós temos círculos escondidos, assim, em todos os cantos possíveis. E isso tá no filme como mensagens subliminares, sabe? Cada corte de câmera você vai encontrar um círculo. Ele pode ser o colar da nossa protagonista, pode ser um anel, pode ser uma rachadura na parede, pode ser um olho desenhado em algum lugar, enfim. Tá cheio de círculos espalhados pelo filme. Vale aí você assistir logo depois que escutar esse capítulo do nosso podcast e procurar aí todos esses círculos escondidos durante o filme. Gente, todos esses elogios que eu fiz para enaltecer a direção de arte, falando que eles nos conseguiram passar uma sensação legal de medo, de terror, de melancolia, eu acho que isso também se dá por conta da direção incrível que foi a do Gore Verbinski nesse filme. Para quem não sabe, o Gore Verbinski, ele também dirigiu os primeiros filmes aí do Piratas do Caribe, né? Produções completamente diferentes. É legal ver o nome dele nessas duas produções aí. Ele conseguiu passar pra gente o filme inteiro uma atmosfera muito pesada e muito incômoda. E como eu já falei, sem precisar trazer muitos efeitos gráficos assim. E o que que ele faz? Ele vai apenas alimentando a nossa curiosidade ao longo do filme. E como que ele faz isso? Jogando perguntas e mais perguntas. Cara, isso te prende ao filme de uma forma e te instiga a partir junto nessa aventura toda, junto com a nossa protagonista. Que é muito carismática, por sinal. Você torce por ela assim o filme inteiro. É uma personagem que, cara, você quer estar perto ali. Você vai acompanhando ela nessa sua investigação e torcendo para ela chegar em algum lugar. E é muito legal porque ela a gente tá no, na mesma posição que ela ali. Enquanto o diretor vai jogando perguntas e mais perguntas, a nossa protagonista vai tentando resolver junto com a gente. E é legal ver que ela não tá nem um pa a gente não tá, né? Aliás, nem um passo à frente dela e nem um passo atrás. A gente tá exatamente na mesma posição que ela está. Isso faz a gente pegar uma empatia por ela, torcer por ela, porque ela chegando em algum lugar, a gente vai chegar junto. Então a gente vai acabar desvendando todo esse mistério aí junto com ela. E é muito legal, porque essa investigação toda durante o filme, assim, gente, é incrível. Tanto que ela vai captando elementos do vídeo que ela assistiu, esse vídeo macabro da fita assassina, no cotidiano dela. E isso é simplesmente incrível, porque é como se depois que ela tivesse assistido a fita, uma coisa invisível está sempre com ela. E ela vai sentindo isso, porque ela vai começando a perceber coisas no, na vida dela que não existiam antes. Por exemplo, ela vê uma escada e essa escada é muito semelhante à que ela viu na fita do vídeo. Ela vê uma mosca voando e ela vê, remete isso à fita que ela assistiu. E isso é muito bom porque a gente vê que tem alguma coisa errada ali sondando ela logo depois que ela assistiu o filme. E eu falei aqui, tem a cena da mosca que, nossa! Gente, tem uma cena, a cena da mosca, ai meu Deus, onde ela tá reassistindo a fita, sabe, para poder estudar e ver o que ela consegue tirar, e do nada aparece uma mosca na imagem. Beleza, e daí ela vai olhar a mosca de perto, tipo, what the fuck, gente? Quem é que vai olhar uma mosca de perto? Porque a mosca pousou assim na tela da televisão. Mas se não bastasse isso, ela vai pegar a mosca com a mão. Gente! Ela vai pegar a mosca com a mão. Mas daí, ela não dá para pegar a mosca da mão, porque a mosca aqui da nossa realidade passou pra TV. Ou é vice-versa, não me recordo. Mas, gente! Ou seja, já começou a dar bosta, né? E ela vai se ligando nisso tudo, pensando, putz, no que foi que eu me meti? O filme, ele vai nos avisando a todo momento a quantidade de dias que ainda resta, assim, para nossa protagonista tentar desvendar todo esse mistério, e você vai ficando muito aflito quando mais perguntas começam assim a aparecer. Como, tipo, como ela vai resolver tudo isso com poucos dias de vida até ela morrer? E cara, como eu já falei, toda a investigação dela vale muito a pena. Eu me senti na pele da própria Rachel ali. Nós, cara, descobrimos assim tudo com ela. E eu abro um parênteses aqui que para falar que ela ter sido manipulada assim pela Samara nos deixou com muita raiva. Mas tudo bem, porque como nós estávamos junto com a protagonista, nós fomos manipulados também. E isso no final do filme faz a gente ficar assim de queixo caído, né? O roteiro e o chamado, ele é repleto assim de reviravoltas. E conta ainda, foi o que eu falei, com um final incrivelmente triste e inesperado. Você fica assim, de boca aberta. Eu acho que vale a gente comentar agora um pouquinho sobre alguns atores que estão no filme, falar um que eu achei um pouco deles. Bom, David Dorfman, ele fez o papel do Aidan, o filho gótico da Rachel. E eu acho que ele se saiu super bem, assim, no papel. O ator, que ele tinha 9 anos na época, ele já entregava uma atuação, assim, muito profissional. Mas, para mim, eu acho que a direção pecou um pouco aí, pois eu achei ele estereotipado, assim, demais, demais mesmo, cara. Imagina uma criança que já nasceu gótica. Então, é o filho da Rachel, é o Aidan. Então, mas assim, o personagem ele tá ali pro desenrolar da trama inteira, e eu acho que ele cumpre muito bem aí o seu papel, chegando perto aí de outras crianças dentro de cinema, como o garotinho lá do Sexto Sentido, ou o garotinho lá da Profecia. Enfim, ele tá aí, batendo de frente. Gente, precisamos também falar sobre a presença do lindíssimo Martin Henderson no papel do Noah Miller dentro desse filme. Cara, o ator que em 2011 assim, foi eleito o sexto ator assim, mais sexy do mundo, participou do filme sendo protagonista de uma das cenas mais marcantes do terror em O Chamado. Ele fez o papel do ex da nossa protagonista, e até metade do filme você não entende muito bem se eles são amigos ou se eles são namorados. O certo é que existe aqui a tensão de romance entre os dois, sabe? Essa tensão tá sempre presente. Mas quando é anunciado que eles tiveram passado juntos e que ele é o pai do Aidan, você fica tipo, meu Deus, o quê? Meu Deus, onde é que tava essa informação? Você fica super assim, foi assim que eu fiquei, falei, que gente, como assim? Eu acho que o casal casou aí super bem, e ele é um xodó, gente, ele traz um conforto pra Rachel, assim, o filme inteiro, dentro dessa situação horrorosa, né, ele traz aí um alívio cômico bem legal da gente assistir, é bem legal, assim, nota 10, assim, pra presença dele no filme. Martin Henderson arrasou.
Devay Chase, ela é a nossa famosa Samara. Eu não tenho muito o que falar sobre ela, eu acho que ela entregou tudo nesse filme. As aparições dela são poucas nesse primeiro filme, mas com certeza todas as cenas dela são, tipo, marcantes. Vale falar que no lançamento do filme, a atriz ficou com muito medo dela mesma, com a caracterização no projeto final. Ela tinha apenas 12 anos na época. Imagina ela se assistir assim. Bom, todo mundo conhece, né? Rasguei de elogios, né? O roteiro de O Chamado é simples e eficaz. E em conjunto com uma trilha legal e a fotografia sinistra, ele com certeza se tornou clássico dentro desse gênero. A história caminha bem em um tempo muito legal e dinâmico. O filme não é cansativo, não é tão expositivo e ele cumpre o seu papel de ser um bom filme de terror. É um mistério envolvente para você aí se deliciar no conforto da tua casa.
Será que você não entende, Rachel? Ela nunca dorme.
Before you die, you see the ring. See the ring. See the ring. See the ring. See the ring.
Bom, gente, O Chamado foi um enorme sucesso, arrecadando quase 250 milhões de dólares. Lembrando que ele teve um orçamento de 48 milhões apenas. Ou seja, o filme foi um enorme sucesso. Bom, e onde tem dinheiro, tem sequência, né? Em 2005 foi lançado O Chamado 2, que prometia ser mais assustador do que o primeiro filme. E o público veio ao delírio, assim, ao saber que Naomi Watts retornaria para o papel de Rachel e que David Dorfman, como o Aidan, também. Os nossos protagonistas lá do filme anterior. Mas, Cauê, o que eles iriam contar nesse filme se tudo já foi resolvido? Bom, vamos à sinopse, então, né? 6 meses após os eventos que aterrorizaram Rachel Keller e seu filho Aidan, os dois tentam deixar para trás as lembranças de Samara e a sua fita de vídeo amaldiçoada. Rachel e Aidan se mudam de Seattle para a pequena comunidade litorânea de Astoria, no estado de Oregon, onde pretendem recomeçar a vida. Rachel, ela começa a trabalhar como jornalista e tudo parece correr bem. Porém, após a ocorrência de um crime local que tem uma fita de vídeo envolvida, Samara retorna para reiniciar o seu ciclo de mortes e com intenções que cercam essa família. Galera, esse segundo filme foi dirigido pelo Hideo Nakata. Eu tenho certeza que eu também estou pronunciando errado o nome dele. Mas Hideo Nakata. E ele foi o diretor dos filmes originais lá, japoneses, de O Chamado, Ringo, né? Como eu comentei no começo do episódio. Isso é bem interessante. E O Chamado 2 foi roteirizado por Aaron Kruger. Pra quem não sabe, ele roteirizou também A Chave Mestra, que é um grande filme de terror, e também Pânico 3. É o mais fraco da franquia, mas teve o nome do Aaron Kruger ali. Bom, e pesquisando sobre o filme, eu descobri que a produção foi muito conturbada, com eventos pra lá de sinistro durante as gravações ali. E o que aconteceu? O mesmo local foi inundado 2 vezes, e aparentemente sem razão alguma. Um enxame de abelhas atacou um caminhão da produção, indo embora logo em seguida, tão rápido quanto teria chegado. E um veado colidiu com o carro de um assistente que saía do estacionamento. Cara, são fatos muito similares com as cenas do filme O Chamado 2, né? Seriam os espíritos tentando avisar Hollywood para não brincarem responsavelmente com assuntos desse tipo? Ou esse filme seria uma bomba? Ou então tudo isso seria marketing em cima da produção? Acho que a gente nunca vai descobrir, né? Mas o que eu achei do Chamado 2? Gente, o que o filme anterior nos entregava uma atmosfera pesada, incômoda e sombria, esse segundo filme abandona muita coisa e me passa a sensação de um filme genérico. Triste, né? Eu acho que ele foi feito só com cenas pra chocar e assustar. E, cara, tá, algumas vezes eles conseguem, mas outras só faz a gente bocejar, sabe? Não, mas vamos lá. Nem tudo é ruim. O diretor, ele conseguiu nos trazer uma sensação de claustrofobia e ainda ele teve a criatividade de dar um intuito legal para Samara voltar a atormentar essa família. Porque ela quer voltar a viver e para isso ela começa a possuir gradativamente o filho da Rachel, o Aidan. Hideo Nakata, ele explora bastante aquele tipo de medo que não pode ser visto, mas você sabe que ele está lá. E ele também trouxe para o filme elementos do terror japonês, né? Com jogadas de câmera que assustam, como, por exemplo, o mocinho em foco e o vilão de fundo desfocado na lente da câmera. Isso dá um medo do caramba. Ou também as cenas absurdas, mas que funcionam tão bem por conta da forma que ela é passada pra gente, né? Como, por exemplo, a cena em que vários cervos atacam o carro da Rachel. E esse filme ele tá repleto de cenas assustadoras. Bom, eu achei super interessante aqui colocar o Aidan chamando a Rachel de mãe, quando ele sempre a chamava pelo nome. O filho da Rachel sempre chamava ela de Rachel e não de mãe. E nesse filme, em alguns momentos, ele chama ela de mãe, mostrando que aquele talvez não fosse o filho dela falando. Eu achei isso uma sacada genial, porque é uma coisa que vem lá desde o primeiro filme. E uma coisa legal ainda mais sobre a explicação da ligação da Samara com a água. O elemento água é uma coisa que está sempre presente aqui no chamado 2. Entendeu? São coisas pontuais que funcionam, mas no geral, nem esses pontos acabam salvando completamente a trama toda. Como já comentei, teve cenas que realmente funcionam e se tornaram memoráveis, dentro dessa franquia. Como, por exemplo, a cena da banheira. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Ou o embate final da Rachel e a Samara. É bem bacana de assistir tudo isso. Mas toda a mitologia por trás da fita da Samara e da maldição foram estragadas aqui nesse segundo filme. É muito triste porque dá a sensação de que virou uma bagunça, assim, sabe? Mas é um filme legal. O elenco de atores nos entrega atuações muito, muito, muito boas, mas, como eu disse, infelizmente o roteiro não ajuda. Nesse filme, nós temos a presença da atriz Sissy Spacek. Para quem não conhece, ela é a Carrie White, do filme Carrie, a Estranha, aquele bem famoso, não de 2013, de antes. Bom, o nome dela dá um charme aqui para essa lista de atores, né? Naomi Watts, ela tá excepcionalmente bem nesse papel. Nos entrega tudo e mais um pouco. E todo o carisma lá do primeiro filme ela trouxe para esse também, porque continua aqui. Gente, eu sei que esse filme tá assim, longe, longe de ser perfeito. Mas eu levo ele com muito carinho por mostrar mais da Samara e de seus poderes. Mostra o quão ela é grande, né? E mesmo que em consequência toda sua mitologia tenha sido massacrada, eu acho legal, eu acho que ainda é um filme super válido de assistir. E quando você assiste um, eu acho legal você assistir o dois. Tá bom? É, gente, o Chamado 2 não agradou a crítica, mas ele teve um orçamento bem grande, de 164 milhões de dólares arrecadados em bilheteria. E ele custou 60 milhões apenas. E depois disso, nós ficamos com aquela dúvida: será que vale a pena fazer um novo filme? Será que eles vão nos chamar de novo? E, gente, chamaram, viu? 12 anos depois, chamaram a gente mais uma vez para assistir o terceiro filme dessa franquia. Mas Cauê, teve sequência? O que eles iriam tirar dessa história agora? Então, eles vieram com uma ideia de reinventar e modernizar o clássico. Aqui, Samara, ela apareceria em uma nova década e teria que se adaptar e amaldiçoar as pessoas usando ferramentas atuais. E essa ideia é muito, muito, muito boa. E ela seguiu a linha de filmes antigos aí que vinham sendo refilmados. Mas a teoria foi uma coisa. Na prática, tudo isso nos gerou um filme bagunçado, ruim e com personagens completamente chatos. E um enredo, cara, nada atraente. Lançado em 2017 e com direção do diretor espanhol Javier Gutiérrez. Acho que eu pronunciei certo dessa vez. O Chamado 3, que inicialmente tinha o título de Chamados. Mano, péssimo. Esse nome é péssimo. Cara, pra você ter uma noção, esse nome foi tão massacrado que antes de ser lançado, mudaram para O Chamado 3. Tanto que se você for no YouTube procurar trailer do Chamado 3, vai aparecer como Chamados. Porque era esse o título oficial do filme antes de ser boicotado. Cara, e eu lembro até hoje de ver o trailer desse filme e ficar, tipo, ansioso pro lançamento, sabe? Mas essa prévia, esse trailer não podia ser mais mentiroso. O filme, aqui, ele renova o elenco com personagens muito, muito, muito fracos, partindo de um romance sem graça vivido por Julia e Holt. E após o garoto, o Holt, ele partir para sua vida na faculdade e deixar o seu grande amor para trás, Julia parte para visitar o amado, mas se vê dentro de um jogo que ele entrou para desvendar mais sobre a origem desse mal. Gente, toda essa premissa acaba nos cativando, mas assim, a atuação desses dois com certeza nos levam para baixo nesse filme. O filme inteiro, cara, eu não me importei se eles iriam morrer, se eles iriam viver. Foram péssimos. Mas assim, não é só eles não, tá? Os diálogos e diversas cenas tão chatas compõem esse filme que acrescenta poucas coisas positivas para toda essa franquia. Mas vamos começar falando bem, né? Um ponto legal aqui foi a expansão do universo da Samara. Aqui nesse filme nós conhecemos algumas partes desconhecidas de suas origens e que fazem com que ela continue a sua maldição aí mundo afora. Bom, mas isso não significa que todo mundo comprou essa ideia, né? Eu achei toda a história assim muito viajada e sem nexo com tudo que já nos foi apresentado nos dois últimos filmes. É uma pena, pois é uma ideia tão boa, caiu assim negativamente aí na vida dos fãs. E por quê? Porque não ficou claro o que eles quiseram fazer com esse novo filme. Eles pegaram elementos dos dois últimos filmes e até mesmo parte da mitologia da Samara, mas por outro lado eles criaram algo totalmente diferente dentro dessa mitologia. O que nos faz ficar pensando, isso é uma sequência ou é um filme totalmente novo? E cara, nós não conseguimos saber isso. Até hoje eu não descobri. Eles reaproveitaram muita coisa e desconsideraram outras, e criaram coisa nova em cima. Gente, virou uma bagunça total. Falando sobre o visual do filme aqui, porque eu falei muito sobre o visual nos dois primeiros filmes, nesse filme eu senti que o Gutierrez ele patinou muito nesse quesito, pois a atmosfera aqui é tão bagunçada quanto a trama. O visual ele não segue um padrão, e ora parece comercial de televisão, e outra hora filme em tons de verde musgo, assim, pra trazer pra gente a sensação de terror. O que não consegue no caso, né? Eu acho que nem a presença do ator Johnny Galeck, da série The Big Bang Theory, serviu aí pra salvar essa produção toda. Gente, bom, eu não vou me estender muito. Esse com certeza é o pior filme da franquia, que veio com uma ideia aí de reformular a franquia pros dias atuais, mas acabou caindo aí na sua própria armadilha, por tentar ser criativo demais. Coitada da Samara por ter que aguentar um filme assim tão chato. Mas gente, ó, os efeitos visuais foram bem feitos, viu? Mas assim, só. Tecnicamente é um filme competente. Mas e no resto, né? Não é só de efeitos visuais que o cinema é composto. Eu acho que o que quiseram é conseguir dinheiro em cima de uma franquia que lucrou muito no passado. E, em consequência disso, nos trouxeram um filme genérico, sem identidade e que só assusta criança, sabe? Pelos jumpscares, assim, em abundância. E eu termino dizendo que, gente, não faz sentido. O Chamado 3 é um filme que não faz sentido. E que esse é um péssimo exemplo de tentativa de atualização, assim, de uma franquia já esquecida pela maioria. Né? Ufa, eu massacrei esse último capítulo, né? Gente, eu peço desculpa pra você que gosta desse último capítulo, mas assim, eu não sei como defender ele, sinceramente. Eu lembrei muito da crítica que eu fiz da saga de Olhos Famintos, que eu publiquei aqui no podcast, onde o primeiro filme foi muito bom, o segundo foi mediano e o terceiro decaiu demais. Eu acho que o Chamado caiu na mesma coisa, sabe? E é uma lástima, assim, pois ao meu ver tem muita coisa que a gente poderia tirar aí dessa história. Bom ou não, a Samara se tornou uma vilã clássica aí desse gênero e não existe uma pessoa que não a conheça, né? Não existe ninguém que não saiba quem é Samara. Eu acho que o Chamado se tornou um símbolo do terror sendo colocado ali ao lado de filmes famosos, sabe? Eu acho que vale a pena conferir pra fazer parte desse legado aí que se tornou essa franquia toda.
Alô? O quê? Quem fedia? Tia de quem? Alô?
Agora.
O quê?
Tá ouvindo agora.
Mais ou menos.
Tá ouvindo agora?
Tô, agora tô.
7 dias.
Sete dias? Eu vou morrer então na segunda que vem?
É. Não, espera, segunda. Aí seriam 7 dias úteis. São 7 dias contando a partir de hoje.
7 dias nesse mesmo horário? O meu relógio parou. Como é que eu vou saber a hora exata?
Esqueça a hora. Hoje daqui a 7 dias.
Mas vai ter um feriado. O feriado conta como dia útil?
Aí depende. Que feriado?
Dia de Martin Luther King.
então não.
Por que não? Ninguém vai trabalhar, é feriado.
Caramba, que mulher chata. Eu estou te dando 7 dias. Se me der na telha, eu vou aí e te mato agora.
Ai, eu morro toda vez. Da mesma forma que começamos, nós terminamos. Com mais um diálogo clássico do filme Todo Mundo em Pânico 3, parodiando O Chamado. E é assim que a gente termina. Mas antes, eu queria falar que eu vou deixar no nosso IG do Instagram vários conteúdos assim para complementar esse episódio, tá bom? Segue a gente lá no arroba gritolandiapodcast para ficar dentro de todas as fotos e vídeos da produção aí dessa franquia que eu acabei de contar. Eu vou deixar lá na íntegra também o vídeo da fita amaldiçoada para vocês assistirem. Só tomem cuidado, né? Vai que o telefone toca logo em seguida. Eu também vou pedir para vocês compartilharem esse episódio para quem se interessa pelo tema e que vocês também me recomendem temas para futuros episódios lá no Instagram, tá bom? Pode me chamar que eu respondo todo mundo. Eu agradeço aí a audiência de vocês e um grande abraço. Até a próxima.